O cônjuge ou companheiro ou companheira tem que sair do imóvel, vender o imóvel e dividir com os demais herdeiros? Fique aqui comigo que hoje eu vou falar um pouco mais sobre essa questão, logo depois da vinheta. Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez, meus caros Benes, minhas caras Benes. Olha, eu tô aqui. Olha, eu vou até colocar lá na guia da comunidade aqui do nosso canal. Eu nem posto muito, mas prometo a vocês que eu vou começar a colocar mais conteúdo legal lá para vocês. E eu tô com uma. Vou começar uma nova série de vídeos, que por enquanto essa série de vídeos ela tá com 40 episódios só sobre inventário. Especificamente, vou falar um pouco sobre inventário judicial. Mas vou falar um pouco mais sobre inventário extrajudicial, principalmente as questões ligadas aí ao patrimônio, aos imóveis, né? Essa ligação com o direito das sucessões, com o direito imobiliário. Então vou falar bastante sobre isso. Fica ligado, não perde, porque eu vou começar uma campanha para nós alcançarmos os 50 mil inscritos aqui no canal. E aí você sabe, toda vez que a gente bate uma campanha dessa, eu faço aqui algo em homenagem a você que está me prestigiando, tá bom? Então vamos lá. Gente, muito importante isso, tá? Direito real de habitação. Anota aí, porque muita gente não sabe o que significa, não sabe sequer tem direito a continuar residindo no imóvel depois que o companheiro ou o cônjuge morre. E hoje eu vou abordar esse assunto aqui com você, para que você entenda de uma vez por todas se tem ou não que sair do imóvel, tem que vender o imóvel. Mas antes disso, eu vou pedir para você curtir o vídeo e também se inscrever nesse canal, tá bom? Que para você receber mais conteúdos como esse aqui que a gente está produzindo hoje, tá bom? Então, o que é o direito real de habitação, gente? O direito real de habitação é o direito que o cônjuge tem, ou o companheiro, aquele que o companheiro sobrevivente, mesmo que ele esteja numa relação, que seja uma relação homoafetiva, prestem muita atenção nisso, tá? Vamos estar atentos à formação das novas famílias, que já nem são tão novas assim. O direito que o sobrevivente ele tem de ficar habitando no imóvel, tá? Em que era a residência do casal. E isso ocorre independentemente do regime de bens. Preste atenção, ainda que exista mais de um imóvel residencial a ser disposto ali, informado no inventário, a mais um imóvel a ser partilhado, tá bom? Então, mesmo que existam filhos, tá, como herdeiros, que sejam filhos somente do falecido, o cônjuge ou o companheiro, a companheira, ele vai ter o direito de residir no imóvel de forma vitalícia até a sua morte, tá? Então, onde que isso mais, doutor Marcelo, professor, onde que isso está escrito? Me explique isso melhor. Vamos lá. O artigo 226, ele diz o seguinte, tá? É o artigo 226 da Constituição, tá? Primeiro de tudo é que a união estável ela é reconhecida como entidade familiar, e isso está lá no artigo 226 que eu já citei. Vamos lá, a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado, parágrafo 3º. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Então, a união estável, que está lá nos artigos 1723 e 1724 do Código Civil, ela requer publicidade, continuidade, requisitos, né? Continuidade, durabilidade, objetivo de constituir família e ausência de impedimento ao casamento. Então, se todas essas, ressalvada todas essas hipóteses de separação de fato ou judicial, e a observância também, obviamente, dos deveres de lealdade, respeito e assistência mútua. E o que que fala lá o artigo 1723? É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família. E também o artigo 1724. As relações pessoais entre os companheiros obedecerão aos deveres de lealdade, respeito e assistência e de guarda, sustento e educação dos filhos. Vamos lá. Além disso, o próprio STF, pelo adim 4.277 e a arguição do descumprimento de preceito fundamental 132, ele reconheceu a possibilidade de pessoas do mesmo sexo constituírem entidade familiar. Então, não deve ser, nesse caso aí, dispensada a mesma proteção, né, que é conferida às famílias heteroafetivas. Então, uma família homoafetiva também, o cônjuge, o companheiro, a companheira, vai ter o mesmo direito de permanecer no imóvel nesse caso. Então, o direito real de habitação, a gente deve lembrar também que o direito real de habitação, ele está vinculado ao direito de moradia, né? Então, ele é um direito, inclusive, ao meu ver, é um direito social garantido constitucionalmente pelo artigo 6º da Constituição Federal. E sobrepõe o direito de propriedade dos demais aí herdeiros, condôminos, né? Ainda que de outra união, né? Em razão aí de ser evidente o caráter assistencial, que tem essa moradia. Então, o direito real de habitação, ele não precisa estar averbado no registro imobiliário. Então, pouco existir um testamento, pois o mesmo decorre da própria lei. E a matéria, ela é disciplinada pelo Código Civil, onde ele fala ali do regime de sucessão dos companheiros, tá? Que não revogou as disposições constantes lá da Lei 9.278 de 1996, nas questões em que foi verificada a compatibilidade. Então, a jurisprudência atual no STJ, ela interpretou o artigo 7º, parágrafo 3º da Lei 9.278 de 96, pelo princípio da especialidade, não havendo a necessidade que o bem de família seja o único bem a ser inventariado na abertura da sucessão, podendo haver mais de um bem. Então, dissolvida a união estável por rescisão, o artigo 7º, determina que a assistência material prevista nesta lei será prestada por um dos conviventes ao que dela necessitar, a título de alimentos, tá? E aí o parágrafo único, ele diz: dissolvida a união estável por morte, um dos conviventes, o sobrevivente, terá direito real de habitação enquanto viver ou não constituir nova união ou casamento, relativamente ao imóvel destinado à residência da família. Então, enquanto viver ou não constituir nova união ou casamento, ele vai poder continuar residindo no imóvel, tá? E vamos lá, a gente tem também o artigo 1831, a gente deve estar atento ao artigo 1831 do Código Civil também, porque ele diz o seguinte: ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. Só que aí tem algumas outras ponderações, tá? A primeira delas é que a interpretação da Lei 9.278 de 96 pelo STJ é de que a mesma não impõe como requisito para o reconhecimento do direito real de habitação a inexistência de outros bens, móveis ou imóveis, no patrimônio comum ou particular do cônjuge que faleceu, do cônjuge, caramba, cônjuge, do cônjuge que faleceu, ou do próprio cônjuge sobrevivente. Ou seja, pode haver mais de um bem, mais de um imóvel a inventariar, restando o bem em que era a residência do casal destinado à moradia do cônjuge, o companheiro, o que sobrevivente, o cônjuge sobrevivente. Então, o direito real de habitação, ele incide relativo ao imóvel em que residia o casal, ainda que o bem fosse de propriedade exclusiva somente do cônjuge falecido, tá? Isso acontece por quê? Porque mesmo que no imóvel que está sendo utilizado seja fração de meação do cônjuge que faleceu, um cônjuge companheiro falecido anteriormente, é que o imóvel integra o direito de herança. Então, se houver apenas um imóvel residencial no monte e nele não morar nenhum dos cônjuges, ou se o dito imóvel estiver alugado, ou emprestado, ou fechado, aí sim vai deixar de incidir o direito real de habitação. Gente, tem muito mais coisa para falar sobre direito real de habitação, mas se eu for emendar aqui, eu vou falar aqui, vou ficar falando aqui sobre direito real de habitação até amanhã, e essa não é a intenção, mas eu quis fazer esse vídeo aqui. Depois, quando a gente for fazer a série, nós vamos fazer uma série de vídeos com 40 vídeos sobre inventário extrajudicial, sobre o inventário e inventário extrajudicial, aí sim eu vou me aprofundar um pouco mais na questão do direito real de habitação, tá? Mas basicamente é isso, vocês entenderam quando pode, quando não pode, quando que encerra o direito real de habitação, quando que ele incide, e foi exatamente sobre isso que eu quis falar aqui hoje, porque você que me segue lá no Instagram mandou, eu fiz lá, abri lá a caixinha de perguntas e você me mandou essa dúvida. E em homenagem a você que me mandou essa dúvida, eu respondi lá, mas estou respondendo aqui também, para que fique claro quais são os direitos aí do cônjuge, do companheiro, seja de uma família homoafetiva ou heteroafetiva. Tá bom, pessoal? É isso, deixa aqui teu like no vídeo, se inscreve para receber mais vídeos como esse, e se você ainda ficou com dúvida, não entendeu alguma coisa que eu falei aqui, falei muito difícil, hoje realmente eu falei um pouquinho difícil aqui, normalmente eu tento facilitar, mas hoje tem muitas coisas aqui que eu preciso esclarecer, a parte técnica da coisa, deixa aqui nos comentários que em breve eu vou responder e vou esclarecer, vai ser um grande prazer. Então é isso, meu caro Benny, minha cara Benny, vejo você no próximo vídeo.